Sob a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 9/8/2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia a todos. Câmara Municipal de Formosa, Goiás, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Ata eletrônica da 27ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura. 4/8/2022. 9:24. Encerramento. 4/8/2022. 9:52.
Ata em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovada a presente ata. Antes de iniciarmos a sessão, a mesa diretora preparou uma homenagem para todos os pais servidores, os pais vereadores aqui nessa Casa de Leis. Quero agradecer a nossa doutora Maria Alice, que fez esse arco de balão lindos lá fora. Obrigada, Maria Alice. Não sabia desse dom seu, viu? Vou convidar para as festas de criança lá em casa. Né? Ficou lindo. Agradecer toda a equipe, toda a mesa diretora que empenhou para a gente fazer essa homenagem para os pais. Agradecer à secretária Carla, que disponibilizou o Eduardo Magalhães para vir fazer uma homenagem para os pais. Vamos começar com o Eduardo, vai tocar uma canção aí para todos os pais da Câmara de Vereadores, todos os pais-mães também, né? Por favor, Eduardo. Pode ser mais uma. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada, parabéns. Menino, solta o vídeo.
Bom dia a todos, venho aqui através desse vídeo desejar um feliz Dia dos Pais para o melhor pai do mundo e dizer que eu tenho muito orgulho do cara que o senhor se tornou, um cara batalhador, um cara honesto e com certeza meu maior exemplo. Pai, te amo, tamo junto e feliz Dia dos Pais para todos os pais presentes.
Quanto tenho
orgulho de ser
sua filha. Eu te admiro muito. Te amo.
Papai, feliz Dia dos Pais. Te amo. Beijo. Você é lindo.
Pai, obrigada por compartilhar comigo os melhores momentos da minha vida. Você é o melhor pai do mundo. O Senhor chorou por mim, enxugou minhas lágrimas quando o mundo me fez chorar. Me ensinou coisas belas e continua sendo uma peça fundamental para o funcionamento das batidas do meu coração. Eu te amo muito.
Meu amor, que Deus ilumine seu coração para que você continue sendo esse marido incrível e esse paizão tão bondoso. Feliz Dia dos Pais, nós te amamos muito.
Pai, te amo muito, você é meu herói.
Pela força e pela proteção. Você é meu exemplo do que tornei hoje. Um exemplo de uma pessoa simples, humilde, honesta e amiga. Te amo muito.
Oi, meu amor. Feliz Dia dos Pais. Tudo de bom pra você. Eu dou graças a Deus pelo pai que Deus escolheu pro meu filho. Nosso filho é muito feliz com o papai de nada. Eu te amo muito. Nós te amamos muito. Feliz Dia dos Pais. Papai Xi, eu te amo.
No dia que João nasceu como pai, a gente teve a felicidade de estar presente.
A gente nunca vai esquecer aquele momento dele pegando a filha no colo, ficou registrado numa foto. A gente deseja um feliz Dia dos Pais para você, viu, meu compadre?
Feliz Dia dos Pais, feliz meu dos irmão pais, Juninho.
Melhor pai, ao melhor companheiro, ao melhor marido, feliz Dia dos Pais. Eu te amo.
Papai, eu te amo, você é o melhor pai do mundo. Feliz Dia dos Pais, beijo.
Pai, eu te amo muito. Você é a pessoa mais especial da minha vida. Beijo, tchau.
Oi, pai, feliz dia dos pais. Eu quero que você saiba que você é muito especial pra mim e que eu te amo muito. Beijo.
Oi, pai, tudo bem? Pede pra ela saber que todos nós aqui te amamos e que você tem um ótimo dia hoje. Feliz dia dos pais.
Oi, pai, benção. Passando pra te desejar um feliz dia dos pais. Amo o Senhor, um beijo.
Fala, pai, feliz dia dos pais. Amo muito o Senhor. Que o Senhor continue esse pai maravilhoso pra sempre, viu? Um beijo.
Oi, pai, feliz dia dos pais. Obrigado por ser esse pai maravilhoso. E sempre tá me apoiando. Eu te amo.
Oi, pai. Hoje é um dia muito especial, o dia dos pais. Mas quero que você saiba que todos os dias são especiais porque o Senhor está presente na minha vida. Te agradeço por tudo e você é um pai muito, muito incrível mesmo. E muito importante na minha vida. Te amo.
Fala, paizão. Beleza? Feliz dia dos pais. Tudo de bom pro senhor no dia de hoje, tá? Eu tenho muito orgulho de ser seu filho. Muito obrigado por tudo que o senhor fez e faz por nós. Tá bom? Te amo muito. O senhor sempre vai ser o nosso herói, o nosso mestre Yoda, tá? Tchau, tchau. Feliz dia dos pais.
Oi, eu sou o Evailton. E eu vou falar um pouquinho sobre o seu Evailton, o meu pai. Eu queria contar uma história pra vocês. Tá? Vocês devem conhecer o seu Evailton como um cara honesto, como um cara respeitador, né? Que provavelmente escuta tudo que a mulher fala, né? Eu vou contar a primeira vez que meu pai deixou minha mãe chateada nessa vida, que foi quando eu nasci. Meu pai e minha mãe tinham um acordo de colocar meu nome de Bruno. E no dia que eu nasci, meu pai pegou na malandragem e foi lá no cartório sem minha mãe e me batizou com o nome dele. E minha mãe não queria que eu fosse Evailton. Meu pai chegou no hospital com um buquê de rosas, todo meloso, chorando para minha mãe, falando que não resistiu e colocou o meu nome de Evailton. E nisso, né, foi a primeira malandragem que eu conheço do meu pai da face da história. E eu tenho o maior orgulho de carregar esse nome do seu Evailton, tá? E é um nome gigantesco, com muito peso, e eu tenho um amor gigantesco pelo meu pai, tá? O famoso Indiana Jones careca de Evailton. Abraço!
Oi, paizinho! Passando aqui para contar para os seus colegas de trabalho como o senhor é uma pessoa especial e o herói da minha vida. Meu pai, que eu amo demais. O senhor sempre foi referência de dignidade, de força, de coragem, de lealdade. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou sua filha e tenho certeza que seus colegas, quando ouvirem isso, vão dizer realmente, o Evailton é um cara certinho, né? É um homem família. Eu sou muito grata pela referência maravilhosa de pai que o senhor foi na minha vida, ainda é, e na dos meus irmãos. Então, feliz dia dos pais. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Obrigada por tudo. Beijo.
Oi, papai. Tô passando aqui pra te desejar um feliz dia dos pais. E que você é o melhor papai da minha vida. Eu te amo muito. Um beijo no pai de Zé.
Ainda não é protagonista de nenhuma história em quadrinhos. Sou filme de ação. Pelo contrário, ele é bem real e devo a ele a minha vida. Pois o meu herói é você. Nem todos os heróis são capa. Nem todo rei usa coroa. E nem todos os anjos possuem asas. A prova disso é você, pois você é meu herói, pai, meu rei, meu anjo, te amo. Seja feliz dia dos pais.
Hoje é o dia do melhor pai do mundo. Sim, esse homem que tá aí com cara de durão, é mole, mole. Tem um coração enorme, meu melhor amigo, meu pai. Sim, meu pai, meu melhor amigo. Pai, te amo muito, 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 viu? Não vou nem falar muito, senão me emociono. Te amo, pai. Te desejo muitos anos de vida. Que eu vou curtir o senhor até que o senhor fica velhinho, viu? E vou cuidar do senhor. Te amo, pai.
Olá, me chamo Daniela. E sobre o meu pai, a ele eu devo tudo, porque desde pequena é um homem que sempre esteve presente na minha vida e sempre me deu tudo o que eu precisava, não deixou faltar nada. É um homem que me ensinou várias coisas, me ensinou sobre o amor, me ensinou sobre a honestidade. E eu te agradeço muito, pai, porque o Senhor me ajudou a se tornar o que hoje eu sou. Muito obrigada por tudo, pai, eu te amo muito.
Oi, pai. Venho então te parabenizar nesse Dia dos Pais, dizer que o Senhor é muito admirável, uma pessoa, que o Senhor é um homem tão trabalhador, esforçado, e que me dá muito orgulho de ser seu filho. E agradeço por tudo que o Senhor fez por mim e por todo o apoio que o Senhor me dá. Então, muito obrigado, pai. Eu te amo muito. Feliz Dia dos Pais.
Oiê! Quero deixar aqui registrado todo o carinho e respeito que eu tenho pelo meu pai, por esse grande homem, exemplo, né, de caráter, de honestidade, de força, né, que luta todos os dias e que não se abate facilmente. Homem de Deus, né, que me ensinou esse caminho maravilhoso a ser seguido, que é um exemplo a ser seguido, né? Todos os dias são especiais, mas hoje, né, de um jeito especial, eu quero estar aqui desejando maravilhas nesse dia, né, nesse Dia dos Pais, para o meu amado pai, né, dizer que eu te amo muito, pai, e que nós possamos estar sempre juntos, como estamos agora e como talvez nunca fomos antes, né? Te amo.
Pai, o Senhor é alguém para se orgulhar, alguém para se agradecer e, especialmente, alguém para se amar. Nunca me esquecerei dos bons momentos que passamos juntos. Te amo.
Oi, Cisarela, tudo bem? Eu, Papai Davi, estou com saudade de te amar.
Meu irmão, queria agradecer por você fazer parte da nossa família. E, apesar da distância que nós temos, você pode ter certeza que a cada dia nós estamos orando por você, pelo seu bem-estar e pelo seu progresso. E nós te amamos do fundo do coração. Estamos aqui, nós três, a sua cunhada está filmando, né? E sempre lembrando e torcendo pela sua vida. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus, meu irmão. Tchau.
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 Meu irmão, aqui estamos, eu aqui na casa do nosso irmão aqui, do João, e venho aqui para te desejar um feliz Dia dos Pais para você e te falar também que sentimos muito a sua falta, mas sabemos que você está aí com a sua luta, né? E que Deus te abençoe a tua vida material, espiritual, e que nós te amamos muito, meu irmão. Você faz muita falta, mas sempre que dá, você sabe que nós nos falamos. E um beijo grande para você e que Deus te abençoe.
Mano Israel, nosso vereador da família, que temos muito orgulho de ter atingido esse objetivo, está indo muito mais além, e todos nós, os seus irmãos, estamos torcendo por você e orando a Deus, que você sempre seja essa pessoa que você é, alegre, feliz e gosta muito de ajudar vidas, pessoas. Por isso queremos te parabenizar por esse irmão, essa pessoa maravilhosa que é. Você não mede esforço de nos ajudar e também a esse povo aí que merece todos que estão em volta de você. Então, parabéns pelo esse irmão maravilhoso que você é e também pelo Dia dos Pais, que você tem uma filha linda, já moça, e sabemos que em seu coração tem sempre esse desejo de estar um dia perto dela e Deus irá proporcionar isso. Por isso, meu irmão, parabéns, você continue sendo o orgulho da nossa família, representando aí todos nós aí nesse seu cargo tão importante de construindo leis, fazendo as coisas acontecer para abençoar esse povo aí. Nosso abraço sempre, nosso beijo em seu coração, nós te amamos.
Beijo, meu parabéns. Irmão. Parabéns, fica com Deus.
Querido mano Israel, eu estou aqui em Recife, aproveitando essa oportunidade para parabenizar você pelo Dia dos Pais e também dizer o quanto você é especial para nós. Rogo ao nosso Deus que derrame chuvas de bênçãos sem medidas na tua vida e que Ele continue cuidando de você, aonde quer que você esteja. Nós te amamos muito. Beijos.
Oi, papai. Eu vim dizer que eu sou muito feliz por ser seu filho e que o Senhor faz toda a diferença na minha vida. Obrigado por ser um pai presente. Feliz Dia dos Pais. Eu te amo.
Oi, pai. Hoje eu tô aqui pra prestar uma homenagem do Dia dos Pais pro Senhor. Dizer o quanto o Senhor é especial na minha vida. Agradecer por tudo que o Senhor faz pra mim e pros meus irmãos. Obrigado por ser esse homem íntegro, esse homem que só nos orgulha, tanto como pai, como político. Tem um soneto de Vinícius de Moraes, que é o soneto do amigo, que eu recitei no meu ensino médio. E eu queria recitar pro Senhor. Ele é mais ou menos assim: enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge no outro o velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao lado, com os olhos que contêm o olhar antigo, sempre comigo, um pouco atribulado e como sempre singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover e a disfarçar no meu próprio engano. Um amigo, o ser que a vida não explica, que só se vai ao ver o outro nascer e o espelho da minha alma multiplica. Esse soneto, ele é muito importante para mim, é um soneto que eu amo, de Vinícius de Moraes, e ele tem muito a ver com a gente, porque você não é só meu pai, você é meu amigo, meu parceiro, é a pessoa que eu consigo sentar hoje, né?
Então, pai, feliz Dia dos Pais, que você possa continuar sendo essa pessoa extraordinária, de coração puro, e sendo conduzido por Deus aí, sempre pelo caminho certo, sem pisar em ninguém e sempre com humildade, que pode ter certeza que a gente chega lá. E que abençoe essa jornada da política, né? Te dê discernimento para saber o certo, o errado, entendeu? E conte sempre comigo.
Te amamos muito por tudo que você fez e por ser nosso pai.
Muito obrigado,
pai. Tô passando aqui para te dar um feliz dia dos pais, dizer que você pra mim é muito mais que um padrasto, um verdadeiro exemplo de pai e que eu te amo muito. Beijo.
Pai, vim falar por meio desse vídeo o tanto que eu te amo. O senhor não tem noção do tanto que meu coração grande é feito para amar o Senhor. O Senhor é uma das bases importantes para tudo que a gente vive hoje. Eu te amo muito!
Pai, o Senhor é meu herói, você é meu tudo. Eu te amo do próprio fundo do meu coração.
Te amo!
Oi, gordinho lindo, estou passando aqui para lhe desejar um feliz Dia dos Pais e dizer o quão importante o Senhor é para mim. Um pai amigo, humilde, trabalhador, de um caráter inigualável e de um coração enorme que não mede esforço para ajudar o próximo. Se eu for pelo menos 1% do que o Senhor é para mim, para meus irmãos e para nossa família, seria eternamente grata e feliz. Obrigada por tudo. Por ser você. Eu te amo.
Pai, só queria agradecer por todos esses momentos incríveis e por você ser essa pessoa dedicada e atenciosa com todos nós. Feliz Dia dos Pais, Páscoa.
Conversar sobre a minha vida, conversar sobre tudo. Amo os nossos debates, amo as nossas conversas sobre política e sobre tudo. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e continua fazendo por mim. Obrigada por ser esse pai maravilhoso que só nos orgulha. E é isso, feliz Dia dos Pais. Te amo muito e obrigada por tudo. Tenho certeza que a minha avó tá lá de cima se orgulhando muito do homem que o Senhor é, do pai que o Senhor é e que orgulha a gente demais. Eu te amo muito. Feliz Dia dos Pais.
Fala, pai, beleza? Tô passando aqui pra desejar Feliz Dia dos Pais. Falar que você é muito importante na minha vida. Você sempre me apoiou nos momentos mais difíceis. E hoje, esse sonho não não só meu, mas também do Senhor. Espero que o Senhor aproveite o seu dia aí. E a única coisa que eu tenho que falar pro Senhor é que o Senhor é muito especial na minha vida e eu te amo muito. Tamo junto, fica com Deus.
Beijinho dos pais. Vovô, eu amo você, te amo você. Você é o vovô mais melhor do mundo.
Berto.
Beijinho dos pais, vovô, eu te amo. Obrigado por ser esse
momento
tão bom.
Feliz Dia dos Pais. Obrigado por ser esse pai maravilhoso que você é feliz. Feliz Dia dos Pais.
Feliz Dia dos Pais. Nós só temos a agradecer por ter esse homem tão bom na nossa família, na nossa vida. Obrigado por ser esse vovô tão presente, tão amoroso, carinhoso. Obrigado por tudo. Feliz Dia dos Pais. Também amo muito você.
Oi, pai, fazendo esse vídeo para te homenagear pela primeira vez, que eu não sou muito boa nas falas, né? Sou muito emotiva e o senhor é mais guerreirão. Obrigada por ser um paizão para mim, para minha filha e um mega marido. Pra minha mãe, eu te amo muito. Feliz Dia dos Pais.
Oh, feliz Dia dos Pais, eu te amo.
Olá, pai, tudo bem? Passando para te desejar um feliz Dia dos Pais e a todos os pais presentes. Que Deus abençoe a todos.
Olá, pai, passando aí para te desejar um feliz Dia dos Pais. Que o senhor continue sendo esse pai grandioso, íntegro, honesto, né? Como o senhor é, não só na política, mas no seu dia a dia também. Dizer que nós te amamos muito, forte abraço e em breve estarei aí. Um abraço, fica com Deus.
Feliz Dia dos Pais, pai. Eu tenho fé hoje sempre em você. Feliz Dia dos Pais, te amo.
Oi, chefe. Estamos aqui para te desejar um feliz Dia dos Pais e para te dizer que eu tenho muito orgulho de ter te escolhido para ser o meu pai.
Temos muito orgulho do seu caráter, do seu esforço e do seu enorme coração.
Obrigado por fazer tanto por todos nós. O Senhor é o nosso alicerce, nossa base, nosso guia.
É um grande exemplo para todos nós e será agora para sua neta Ayla.
Nós te amamos, chefe. Feliz Dia dos Pais.
Gente, essa foi uma homenagem que essa mesa diretora preparou para todos os pais aqui da Câmara, pais servidores, pais vereadores. O Schneider e o Dr. João não viram a homenagem, mas depois a gente vai disponibilizar o link, tá? Ah, você estava acompanhando? Vamos disponibilizar o link para vocês aí. E que vocês sejam lembrados não só nesse segundo domingo, né, de agosto, Dia dos Pais, mas todos os dias. Que vocês, eu sei que a política nos toma muito da nossa família, mas que sejamos, tentamos ser aí os pais mais presentes possível na vida do filho de cada um de vocês, dos netos, das esposas. E é isso. Quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos vocês, a todos os servidores dessa casa, a todos as mães que são pais, né, também, que fazem aí o papel de pai na vida dos seus filhos, se sintam homenageadas também. A gente vai cantar um parabéns agora para todos os pais e para a Janaína, chefe de gabinete do Marquinhos, que está fazendo aniversário hoje. Cadê ela? Ah, está ali. Hermes, você faz uma oração para a gente, depois a gente encerra com o Pai Nosso para retomar a sessão, por favor.
Bom dia a todos. Vamos orar ao Senhor Jesus, agradecer esse dia tão maravilhoso que nos emocionou hoje com essas homenagens. Obrigado, presidente. É muito bom. Família é a base da sociedade. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos, meu Deus, reunidos nesta casa para te agradecer, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, por a homenagem, Senhor, que o Senhor nos proporciona nesta manhã. Obrigado, meu Deus, pela nossa família. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Eu quero aqui, meu Deus, em nome de Jesus, abençoar cada pai que está aqui, homenageado. Abençoar, Senhor, e te pedir a graça do Senhor sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada casa. Assim, meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada lar da nossa cidade, do nosso país e do mundo. Pai, entra com teu Santo Espírito e reina, meu Deus, sobre cada coração, em cada lar. Assim eu abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Retomamos agora a sessão. Vou passar a presidência para o vereador Marquinhos, que eu tenho uma reunião agora e vou ter que sair.
Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 9/8/2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador João Batista. Projeto de Lei Ordinário número 7422. Dispõe sobre o Programa de Extensão Universitária. Formosa em Ação. Saúde nos bairros. No município de Formosa.
Peço à primeira secretária que encaminhe os projetos às comissões competentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade à pauta.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereadora Kátia Rodrigues, 21-33-22, realizar a instalação de novos postes de iluminação em toda a extensão da rua 41, Parque Lago, proximidades do CEP Isabel Cristina de Souza Ortiz. 21-34-22, providenciar a manutenção da iluminação do Laguinho do Vovô, substituição das lâmpadas, localizado na Avenida Ivone Saad, Centro. Vereador, subtenente Clésio, 803-22, fazer redução da rotatória da Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo em frente ao Centro de Ensino em Período Integral, professor Sérgio Faiado Generoso. Vereador Mundim, 229-22, fazer revitalização da praça do bairro Parque União, 230-22, fazer pavimentação asfáltica na Rua M, Residencial Alphaville. 231-22, fazer patrulhamento de recuperação com encascalhamento da estrada rural do assentamento Nova Piratininga, Distrito Santa Rosa. Vereador Eliton de Paiva, 91-22, sugerir que o posto de saúde do Distrito JK seja 24 horas, visto que para se ter acesso ao atendimento médico depois das 18 horas, há necessidade de se deslocar do Distrito. 92-22, Sugerir que o posto de saúde do Distrito Bezerra seja 24 horas, visto que para ter acesso ao atendimento médico depois das 18 horas, há necessidade de se deslocar do distrito. 93.22. Sugerir que o posto de saúde do Distrito Santa Rosa seja 24 horas. Vou pedir à primeira secretaria que faça a retirada dessa indicação, posto ser a mesma indicação do número 92.22. Pode ser, vereador Com?
São três distritos diferentes.
Ah, o distrito é diferente. Então, perdão. 93.22. Sugerir que o posto de saúde do Distrito Santa Rosa seja 24 horas, visto que pode-se ter acesso ao atendimento médico depois das 18, a necessidade de se deslocar do distrito. Vereadora delegada Fernanda, 21.15.22. Instituir campanha permanente de orientação e conscientização sobre o envelhecimento ativo e saudável. Vereador Felipe Vilarins, 11.38.22. Fazer reforma do parque localizado nos fundos do estádio Jogão, rua 5, esquina com rua 12, bairro Primavera. 11.39.22. Fazer operação tapa-buracos na rua 21, bairro Formosinha. 11.40.22. Fazer limpeza de bueiros na rua Olímpio Jacinto, bairro Centro. Vereador Hermes Costa, número 210322. Fazer operação tapa-buracos na via 14, quadra 54, bairro Chácara Abreu. 210422. Fazer limpeza e meio-fio da rua 6, quadra 3, bairro Parque São Francisco de Assis. 210522. Fazer pavimentação asfáltica no final da rua 6, bairro Parque Lago. Vereador Índio de Assis, 27322. Realizar limpeza do posto de saúde do bairro Jardim das Américas. 27422. Realizar limpeza dos matos na rua 26, setor sul. 27.522, realizar manutenção dos postes de iluminação em toda a extensão da rua Turmalina, residencial Vida Nova, bairro Jardim, Califórnia. Vereador João Batista, 533.22, implantar nos órgãos da administração pública municipal, direta e indireta, a exigência às empresas vencedoras de licitação pública, de prestação de serviços ou execução de obras, cujos objetos sejam compatíveis ao processo de aprendizagem e profissionalização de adolescentes à contratação desse público. 534.22. Realizar campanhas assertivas sobre a conscientização da violência contra a pessoa idosa. 535.22. Realizar a troca de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na Rua do Abreu, em frente ao lote número 51, bairro Abreu. Vereador Joelson Trovão, 98.922. Fazer micro-revestimento em toda a extensão da Rua São Francisco Magalhães, bairro Centro. 993.22. Fazer recapeamento asfáltico na Rua Costa Rica, bairro Jardim América. 994.22. Fazer recapeamento asfáltico na Rua México, bairro Jardim América. Vereador Ciedo Sacolão, 21.24.22. Construir redutor de velocidade em frente ao número 665, localizado na Avenida A, bairro Jardim Oliveira. 21.28.22. Fazer separação de via que se encontra com a Avenida Circular, localizada na divisão entre o bairro Jardim Oliveira e bairro Primavera. 21.44.22. Construir redutor de velocidade em frente ao número 660, localizado na Avenida A, bairro Primavera. Vereador Professor Schneider, 14.35.22. Fazer pavimentação asfáltica na Rua Aroeira, bairro Jardim P. 14.37.22. Fazer pavimentação asfáltica na Rua Angeli, bairro Jardim P. Vereadora Simone Ribeiro, 382.22. Fazer limpeza na Rua 12, bairro Parque Lago. 383.22. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 1, no Parque Esmeralda Centro. 384.22. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 6, bairro Parque Lago. Vereador Valdisson José, 68222. Realizar pintura geral na Escola Municipal Franklin Graham. 683.22. Realizar a operação tapa-buracos na Rua C, setor Pantanal. 684.22. Colocar lâmpada na Rua 91, próximo ao lote 5, setor Sul.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Passamos para a ordem do dia. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei ordinária na segunda fase, número 32/22.
Projeto em segunda fase de discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereadora delegada Fernanda. Projeto de lei ordinária número 3222. Institui o Dia Municipal de Combate à Violência Política contra a Mulher.
Projeto em discussão. Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Olá, olá. Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas, público presente, quem nos assiste também em casa. Bom, esse projeto de lei, ele visa a criar o Dia Municipal de Combate à Violência Política contra a Mulher, no dia 14 de março. A violência política é uma das faces mais tristes da violência de gênero contra a mulher. E ela ocorre quando uma agressão ela é praticada pelo simples fato da vítima ser mulher. Eu já alertei aqui nessa casa, desde o ano passado, que agora praticar violência política contra a mulher é crime. Está previsto em lei e a pena chega até 4 anos de prisão. Agora, assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar a mulher que está se candidatando a um cargo político ou que já tem mandato, é crime. Como eu disse na semana passada, a gente tem que prestar muita atenção a essa discussão, principalmente agora que estamos prestes a dar início às campanhas eleitorais, às eleições gerais. Muitas mentiras, muitos crimes vão ser praticados contra a mulher, única e exclusivamente para que a gente deixe de ocupar esse espaço que também é nosso e que, infelizmente, se reflete na baixa representatividade feminina nos órgãos de poder e de decisão. Eu conclamo a nós, enquanto representantes do povo, a abraçar essa causa, a dar visibilidade a essa causa. Como delegada de polícia, eu sempre disse que existem 3 pilares necessários para combater qualquer forma de violência contra a mulher, que é a visibilidade, o acolhimento e a punição. A gente precisa dar visibilidade a essa pauta, que pode acontecer, inclusive, com a aprovação dessa lei, seria uma dessas formas, com palestras, com informações, com campanhas permanentes, para informar as pessoas sobre esse tema que ainda é muito novo, dando acolhimento às vítimas, porque não adianta a gente dizer que é contra a violência política contra a mulher e dar risada quando alguém faz alguma piada machista ou diminui uma mulher que está numa situação de mandato ou disputando algum cargo eletivo. E, por fim, pedindo e clamando pela punição dos culpados. A gente também não adianta dizer que é a favor e combate a violência política contra a mulher se a gente não pede que as pessoas sejam, de fato, punidas e fica aí feliz ou indiferente com a impunidade que a gente vê ainda nesse país. Então, cabe a nós, enquanto representantes do povo, a gente dar visibilidade a essa causa, mas deixo aqui o alerta. Não adianta dizer que é contra a violência política de gênero se você aí está silenciando mulheres e interrompendo os discursos delas com frequência. Não adianta dizer que é contra a violência política se você insinua que uma mulher não está qualificada para ocupar um determinado cargo. Não adianta dizer que é contra a violência política de gênero se você trama e persegue alguém só porque essa pessoa pensa diferente de você. Não adianta dizer que é contra a violência política se você ataca a família, o trabalho, o mandato de uma mulher apenas com a intenção de prejudicá-la. Combater a violência política vai muito, muito, muito além de apenas fazer discursos bonitos em datas comemorativas, em colocar camisetas escritas ou fazer parte até mesmo de algum tipo de manifestação. Não é só dizer que as mulheres estão empoderadas, é garantir o exercício pleno do poder que elas têm. Como mulher, como delegada de polícia e como vereadora, eu nunca imaginei que eu seria alvo de tantos ataques apenas pelo fato de eu ter ousado entrar na política. Não bastasse eu entrar na polícia. Entrar na política foi um ato de coragem que faz com que eu seja permanentemente alvo de chacotas, de ataques, de perseguições. Perseguições, inclusive, que são alvo de investigações policiais, de ameaças. Tudo porque eu ousei ocupar esse espaço, usar esses microfones para denunciar ilegalidades, corrupção e para defender os interesses do povo. A gente vive ainda, graças a Deus, num regime democrático. E eu espero, sinceramente, que a gente possa chegar num dia que a gente não precise falar sobre um dia municipal de combate à violência política, porque homens e mulheres vão ser igualmente respeitados e terão as mesmas oportunidades de sentar nesses lugares. Uma pesquisa recente, divulgada pelo Data Senado, mostra que 1/3 das mulheres afirmam já ter sido discriminadas do ambiente político apenas em razão do seu gênero. Uma discriminação apenas porque são mulheres. E para ajudar a entender mais sobre esse assunto, eu lancei esse livro digital, Entenda o que é a violência política contra a mulher. Ele pode ser baixado gratuitamente no meu site, delegadafernanda.com.br. Conto, portanto, com todos os colegas para, de fato, a gente poder abraçar essa causa, fazer com que Formosa seja uma referência nacional no combate à violência política e avançar, permitindo, não apenas nessa eleição, mas nas próximas, que as mulheres ocupem esse lugar. Nós representamos 52% da população, mas apenas 15% das vagas no Congresso Nacional. A gente precisa avançar muito, e esse avanço passa pelo combate à violência política. Peço aos pares a aprovação dessa matéria. Obrigada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Kátia Rodrigues.
Bom dia a todos, nobres colegas, público que nos assiste. Eu quero parabenizar a vereadora delegada Fernanda pela propositura desta ação, vereadora. É muito salutar esse debate, é muito importante nós falarmos sobre isso, é muito importante nós municipalizarmos essa pauta, porque é uma pauta nacional, mas nós, quando comentamos sobre ela, parece muito distante, quando nós vivenciamos a realidade do parlamento dia a dia. Hoje nós temos a alegria de estarmos aqui, 5 mulheres nesse parlamento, umas já há mais tempo, outras chegando agora. De qualquer forma, eu acredito que todas nós, nesse curto período de tempo, já temos vivenciado pelo menos algum tipo de agressão, de violência política, aqui dentro desse parlamento e fora dele também. Porque, muitas vezes, quando se fala em violência política de gênero, as pessoas pensam se tratar de uma agressão atroz, que nos fere fisicamente ou a nossa estrutura emocional, né, psicológica. É também, mas não é só isso. A violência política de gênero ela é encarada de muitas formas, às vezes até uma piada feita pelos colegas, uma brincadeira. Ela tem um fundo que é de atacar o gênero, que é a mulher. Então, isso também é violência política de gênero. Nós estamos num ambiente muito árido ainda para nós. E eu costumo dizer que quando não conseguem nos vencer pelo trabalho, pela força do nosso trabalho e pelos argumentos, nos atacam a honra. E isso é um crime de violência política de gênero, porque os ataques à honra são muito mais efetivos em mulheres do que em homens. Não é porque homens não têm honra. Ao contrário, tem sim. Mas a sensibilidade e o descontrole emocional, inicialmente, ele se desfaz e se despenca em cima de nós, mulheres. Então, é uma luta diária, é uma luta constante, dentro do parlamento, fora do parlamento, nas estruturas partidárias, nos sindicatos, nas instituições. Eu não tenho pressa para falar sobre esse tema, não. Hoje eu quero falar sobre esse tema. Vou aproveitar a pauta que a deixa. Porque Veja bem, a gente entra para a política e muita gente diz assim, tem poucas mulheres na política, as mulheres não querem entrar para a política. Não é que não querem, existe um receio e ele é real. Eu conheço muitas mulheres que querem sim entrar para a política e dizem assim, nossa doutora, como eu te acho corajosa, a senhora é uma guerreira. Eu não teria coragem, mas eu tenho vontade. Você sabe o que, é que ela está dizendo? Eu não sei pagar o preço que você está pagando. Eu não dou conta de pagar o preço que vocês, mulheres, pagam para permanecer nesse espaço de poder. É sobre isso que elas estão falando. E o crime de violência, política de gênero, ele vem justamente para intimidar esse tipo de atitude. Essa atitude que é de nos tirar do jogo, de nos querer fora das estruturas políticas do país. Porque se nós não tivermos protegidas por lei, quem dera, se não precisasse de leis, vereadora Fernanda, para nos proteger dentro dos parlamentos. Olha que perfeito que seria, mas não, é preciso legalizar, é preciso legitimar os direitos políticos das mulheres, é preciso proteger, é mais uma forma de proteção para que as mulheres permaneçam nesse espaço de poder, num espaço que é nosso, num espaço que só é democrático porque nós estamos aqui. Porque quando não tem mulheres nos parlamentos, não existe uma democracia 100% instalada. Então, muito pertinente essa pauta, parabéns pelo projeto. Eu tenho a maior alegria de votar esse projeto, muito orgulho mesmo, porque só nós que estamos aqui, e sobretudo esse ano, que é um ano político, é um ano que nós vamos enfrentar as urnas novamente, só nós sabemos o que nos espera. E tendo uma lei que nos assiste, possivelmente nós vamos ter que nos utilizar dela, infelizmente. Por quê? Porque ainda não entenderam que esse lugar é para nós. Que nós não queremos ser apenas as mulheres que capitaneiam o voto nas ruas. Nós queremos fazer parte das tomadas de decisão. Porque é sob esse olhar atento nosso que a democracia se faz. Então, é importantíssimo, sim, nós votarmos e municipalizarmos essa lei. Porque nós sabemos que este ano nós teremos um pleito. Muitas serão as mulheres candidatas aqui na cidade, mas que estão na linha de frente. Eu acredito que só eu e a vereadora, a delegada Fernanda, que estamos dentro de um parlamento hoje e que vamos pleitear aí essa eleição. Então, nós estaremos atentas, sim. Estaremos, sim. Eu já estou vacinada, viu, professora Nilza? Eu já sofri muitos ataques esse ano, pelo simples fato de desejar concorrer nessas eleições, como se não fosse possível, como se eu tivesse que pedir permissão para concorrer a alguma coisa, como se eu não tivesse legitimidade. Os poderosos, né, não querem perder o poder, mas o poder não é dos poderosos, o poder é do povo. É o povo que vai decidir quem vai governar a cidade, o Estado e a nação. E nós permaneceremos, sim, resilientes, resistentes e fazendo parte desse processo democrático e eleitoral, protegidos pela lei de defesa aí à violência política de gênero. Estamos firmes e voto com alegria, viu, doutora Fernanda? Parabéns pela propositura.
O projeto continua em discussão. Mais alguém para falar?
Pela ordem. Presidente.
Vereador Valtz, professor Valtz José, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares dessa casa. Primeiro, parabenizar a vereadora. É um ótimo PL, como já foi discorrido aí pelos pares. Vem acolhendo uma lei que já é uma lei federal. E só para complementar e ajudar na discussão, né, vereadora Kátia, a violência política de gênero, ela pode ser caracterizada como todo e qualquer ato com o objetivo de excluir a mulher do espaço político, impedir ou restringir seu acesso ou ainda induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. As mulheres podem sofrer violência quando concorrem, já eleitas e durante o mandato, que era muito o que a senhora já estava colocando aí e o que a vereadora também, delegada Fernanda, trouxe no discurso dela. Essa violência ela é considerada uma das causas da subrepresentação das mulheres no parlamento e nos espaços de poder e decisão. E isso prejudica muito a democracia. Então, quando se traz essa violência de gênero, a representatividade das mulheres ela acaba sendo obstruída e prejudicada, muitas vezes por medo de ser atacada em nos seus vários caminhos, né, nas suas várias vertentes, a honra e até mesmo a questão física, né, mesmo que nós já sabemos que já aconteceu. E eu gosto sempre de dizer, quando se fala dessa pauta, que quando existe essa violência política de gênero, na verdade, a maior vítima é sempre a democracia. Porque aí nós perdemos a representatividade de uma parcela muito grande da população brasileira, que é a parcela das mulheres. Então, que nós possamos, sim, estar sempre lutando para que essa casa e as demais casas também e os espaços de tomada de decisão sejam ocupadas por mulheres. Sejam ocupadas por mulheres. Porque, repetindo, quando acontece esse tipo de violência, violência política de gênero, sempre quem é a grande vítima é a democracia. Oxalá, né, esse ditado fosse a praxis fosse, a teoria fosse aliada muito a praxis, né? O latim fala que é vox populi, vox Deo, né? Que a voz do povo seja sempre a voz de Deus. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Nilza.
Bom dia, delegada Fernanda. Parabenizá-la pelo projeto e repetir uma frase que eu acho que tem que ser a nossa frase. Quando a mulher entra na política, ela muda a mulher. Quando várias mulheres entram na política, elas mudam a política. E não é fácil realmente ser mãe, mulher e estar nesse espaço, que é um espaço de construção para a sociedade. E quando você colocou um terço do Congresso hoje, mas feminino somente, a gente percebe na montagem de uma chapa, quando fala-se em 30% do gênero, mas não fala que é feminino, fala gênero. Poderia ser 30% de homens, mas na montagem da chapa, de imediato, procura-se, caça, quase que uma busca desesperada para que tenha 30% de mulheres. E isso porque já foi garantido em lei. O que deveria ser de forma democrática é garantido em lei. E aí, você sempre comenta, a Kátia comenta, a Simone também, a Roberta não está presente porque teve que sair nesse momento, mas também comenta, esqueci, alguma de nós não, né? Somos as cinco. Essa questão de a violência ter aumentado numa condição assustadora. Morrem-se mais mulheres, agridem-se mais mulheres e desrespeitam-se mais mulheres no dia de hoje. Essa violência está em todas as instâncias, mas a gente percebe de uma forma muito vulgar, muito doída dentro dos parlamentos. Isso, municipal, estadual, em nível nacional e mundial. A gente percebe o avanço hoje das mulheres quando você vê uma mulher negra, que foi uma doméstica, assumindo uma vice-presidência na Colômbia, e ela contando tudo o que ela já passou. E cada uma de nós nesse parlamento, vereadora, doutora Kátia, sabe o que é ser mulher e estar na política. Mas eu acredito muito. Eu gostaria que não tivesse leis para isso. Eu gostaria que o respeito viesse para todas e todas nós, aqui no parlamento, e quem acompanha também esse nosso trabalho, viesse de uma forma digna, honesta e por respeito. Mas como isso não acontece, infelizmente, a gente tem que ganhar muitas batalhas para estar onde nós estamos. Quero parabenizá-la pelo projeto e dizer que sejamos muitas mais mulheres na política para a gente poder mudar a política. Está de parabéns.
Pela ordem, presidente.
Pois não, primeira secretária.
Cumprimentar o pastor Inácio, que está aqui nos visitando. Seja muito bem-vindo a essa casa. É uma honra ter o senhor aqui conosco.
Muito obrigado, pastor Inácio, pela sua presença. O senhor engrandece o nosso plenário, sua referência para nós. Muito obrigado pela presença do senhor. Com a palavra, a vereadora Simone Ribeiro.
Bom dia a todos, especialmente ao meu querido amigo pastor Inácio. Seja também, por mim, muito bem-vindo. E como mulher representante nesse parlamento, também quero parabenizar pela propositura, pelas falas das companheiras aqui do plenário, e dizer que falta muito ainda para que nós, mulheres, possamos falar em sororidade genuinamente. Eu vejo que falta construção de relações, eu vejo que falta união, e a união só ocorre com a construção de bons relacionamentos. E eu acredito, sim, que nós precisamos implantar leis, lutar por leis, mas que nós venhamos também pensar como nós, mulheres, estamos nos unindo em prol das nossas causas. O que é sororidade? Será que existe realmente construção de bons relacionamentos, união, para que a gente defenda os nossos direitos? Gratidão.
Mais alguém inscrito para falar?
Eu quero só complementar, presidente, a fala da vereadora Simone. Eu concordo com a senhora vereadora. E também quero dizer que nós estamos avançando nesse sentido. Neste sábado, eu fui palestrar na Assembleia Legislativa num programa que chama Goianas na Urna. O Goianas na Urna nasceu em 2020 com um projeto de construir mandatos femininos. E eu participei dessa primeira turma, né, como aluna, como membra, fiz a formação em 2020, estava tendo pandemia, então a formação foi toda online. E de lá desse projeto, fomos 5 vereadoras eleitas, cada uma de um partido. Eu do PSD em Formosa, a Ava Santiago do PSDB em Goiânia, a Helenísia da Mata do PT em Pirinópolis e a Ianê em Goiás Velho. E este ano, nós 5 fomos formar mais 60 e poucas pré-candidatas de partidos diversos. E, assim, eu vi essa construção, porque, por exemplo, dentro da mesma bancada, nós tínhamos ali 2 pré-candidatas a federais, 3 pré-candidatas estaduais. E nós estávamos ali, não concorrendo e nem competindo, nós estávamos ali de mãos dadas para construir, para formar outras candidatas e dizer, quando uma chega, todas avançamos. Então, é sobre isso, é uma construção, e a gente precisa trabalhar e ter esse olhar sensível, de sensibilidade, para nos apoiarmos com mandato ou sem mandato, né, ajudando a construir aí essa nova democracia, esse novo processo democrático com a participação feminina. Obrigada, presidente.
Parabéns à vereadora delegada Fernanda. No dia que ela apresentou esse projeto, me pediu que ajudasse a incluir na pauta. E todos esses projetos são importantes para a nossa democracia, para a nossa cidade. E conte sempre com a mesa diretora para a gente aprovar esses projetos. Eu peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos em segunda fase de discussão. Em votação.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Miro Baik?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Vereador Subtenente Clésio, vota sim.
Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José, vota sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador, a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota a vereadora Professora Nilza?
Vereadora Professora Nilza, vota sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos à fase do tema livre.
Algum
Por favor,
inscrito?
Me escreve, seu presidente.
Vereadora Simone Ribeiro, como a primeira inscrita.
É, mais uma vez, bom dia a todos e a todas presentes. Quero aqui... Bem, como porta-voz aí, né, graças a Deus, da Rota da Fruticultura, eu tenho estado muito nas zonas rurais, mais ainda, com mais efetividade, e a gente acaba vendo realmente as necessidades, né, dos locais. E aí eu quero dizer aqui, líder de governo, cadê o líder, que as estradas até o Vale da Esperança, elas estão muito boas. Eu vi que teve patrulhamento, cascalhamento, né? No entanto, quando começa ali no sentido Florinda e Águas Vivas, as estradas e as pontes estão em decadência. E eu gostaria de saber, eu soube que tem um trâmite, né, para consertar esses locais, as pontes realmente, assim, dá medo de passar. Então, gostaria de saber, né, do pessoal aí da base do governo, do executivo, se existe um planejamento para que se coloque em execução o conserto dessas estradas do Florinda e Viva e Água Viva. Joia, as máquinas já estão indo, né? Ok, então, gratidão aí pela participação, subtenente Clés, vamos acompanhar. Obrigada.
Com a palavra, doutor João Batista.
Bom dia a todos que nos assistem, bom dia, colegas do plenário. Então, hoje eu tenho bastante coisa para falar, acho que eu vou até usar o meu tempo e o tempo depois da explicação pessoal para a gente falar sobre esses assuntos. Primeiramente, parabenizar a delegada Fernanda pelo seu projeto, muito importante. Temos que ter mais mulheres na política, temos que ter mais mulheres engajadas em transformar a realidade política do nosso país. Graças a Deus, hoje a gente tem aí crescendo o número de representantes aqui na Câmara, cresce a cada dia, né, professora Nilza? Seja muito bem-vinda aqui na nossa casa. Talvez a senhora não fique, mas não estou sendo contra o nosso colega, mas gostaria muito que a senhora ficasse aqui até o final do mandato, porque tem contribuído muito para essa legislatura, nesse pouco tempo que a senhora já está aqui. Então, primeiramente eu queria solicitar ao presidente, temos um projeto de resolução que foi colocado na pauta, chegou mesmo a passar pela primeira etapa de votação, e nós pedimos para retirar da pauta, porque um outro projeto viria, um projeto em conjunto com o vereador Índio, presidente da escola legislativa, e esse projeto não passou, né? Esse projeto em conjunto, e o nosso passou, e eu gostaria que ele fosse colocado novamente na pauta, se possível ainda para amanhã, ou para a próxima sessão, só faltam duas votações, para que a gente pudesse aprovar, que é um projeto relacionado a presença de estagiários aqui na casa, acompanhando nossos trabalhos e aprendendo também sobre política. É uma forma de trazer a juventude, os estudantes universitários para dentro dessa casa, enriquecer o nosso trabalho, porque eu tenho certeza que eles têm muito a contribuir, e também nós podermos trazer a eles a consciência do que é a política, o que é, como funciona a política dentro do nosso município. E esse projeto chegou a passar em primeira votação aqui, nós retiramos da pauta por conta de um outro projeto que viria, mas esse outro projeto não veio, então solicito que nosso projeto volte à pauta, que ele possa ser votado aqui nessa casa, e se depois tiver que acrescentar alguma coisa com um novo projeto de resolução, a gente faz isso sem problema nenhum.
Doutor João, eu vou ver com o Diogo como é que está, e aí eu passo para o senhor daqui a pouco.
Tá.
Se for possível, a gente coloca na pauta de amanhã.
Te agradeço, vice-presidente. Queria falar também, foi luta aqui de vários vereadores em relação à questão da clínica de hemodiálise. Então, a clínica de hemodiálise de Formosa era executada aí por uma empresa terceirizada que prestava um serviço muito aquém do esperado. Foi, inclusive, fechada pela Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, por conta de falhas graves que ocorriam lá. Em visita que nós fomos, nós da bancada de independência, vi uma coisa que eu achei extremamente grave, que era você ter uma sala de reanimação com o mínimo, do mínimo, porque o enfermeiro, né, nosso companheiro de saúde, me falou que lá não, a gente não faz nada, a gente espera o SAMU chegar. Então, isso aí é gravíssimo, era, né, graças a Deus, a clínica já não vai mais prestar serviço para o nosso município. Se Deus quiser, se alguma outra clínica tiver que vir e complementar o serviço que agora nós temos na Policlínica Estadual. Então, parabenizar aos responsáveis pela implantação da hemodiálise na Policlínica Estadual. Espero que possa ser ampliada e acolher todos os pacientes, pelo menos do nosso município. É claro que a Policlínica é estadual, vai receber pacientes de fora também, mas eu tenho certeza que ela vai estar oferecendo um serviço muito, muito, muito melhor do que o serviço que era oferecido por essa clínica, que deixou muito a desejar e saiu com muitas falhas. Espero que o Ministério Público realmente esteja de olho e corra atrás do prejuízo que foi gerado aqui para o nosso município. Outra coisa que eu queria aproveitar o momento para comentar, né? Ontem estive com Marquinhos Goulart, o vice-presidente da Frente Parlamentar, eu como presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Casa Autista. Estivemos no gabinete do prefeito, agradeço muito ao prefeito por nos ter recebido, e cada promessa que fez nós iremos cobrar. Né? Ele prometeu que vai dar todo o apoio à construção do centro de referência. A Câmara também vai se empenhar em dar o apoio necessário, tentar gerar recursos daqui, do que sobra do duodécimo, para investir nessa construção desse centro, que tem que começar a funcionar o quanto antes. Né? Já deixou de ser um sonho, hoje está se concretizando como algo pioneiro no Estado, um centro de referência de atendimento ao autismo, administrado por uma associação extremamente competente e correta e regular, que é a APAF, Associação de Pais e Pessoas com Autismo de Formosa, uma diretoria extremamente empenhada, porque são pais de crianças com autismo. Então, eu dou meus parabéns à equipe da APAF, são pessoas que eu admiro demais, tá? Sou fã de cada um deles, não só pela dedicação que tem aos seus filhos, mas a dedicação que tem à causa. Eles querem o melhor para todos aqueles que têm o transtorno do espectro autista. E eu tenho certeza que esse empenho vai trazer uma grande evolução para o atendimento do autismo aqui no município. E não só do autismo, como de outras doenças relacionadas ao desenvolvimento neurológico, que eu tenho certeza que vão ganhar também com a presença desse centro. E eu estarei lá pedindo para atender também os outros pacientes que possam ser beneficiados com esse atendimento, e eu acredito sim que terão espaço. Parabéns a todos os envolvidos, e estaremos atrás cobrando para que isso se tornar uma realidade o quanto antes. Claro, Marquinhos.
Parabenizar o senhor, porque nós já tivemos várias reuniões aqui da Frente Parlamentar, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, né? E o dia que o senhor propôs aqui como presidente da Frente, uma audiência com o prefeito, né? E me escalou para mim agilizar isso, para que isso fosse possível. E eu quero dizer para o senhor que foi um gesto da parte do senhor, de uma pessoa pública que quer ver o desenvolvimento, principalmente dessa demanda dos autistas de Formosa. Porque eu olhei e falei, uai, será que eu estou vendo aqui é o doutor João? Porque essa é a boa política. Parabéns pelo gesto do senhor. E aquela ida do senhor no gabinete ontem reflete isso, porque o senhor não está vendo questão política partidária, o senhor está vendo a boa política de fazer o bem para as pessoas. Eu tenho certeza absoluta que esse gesto do senhor, esse centro vai virar referência, não só em Goiás, mas no Brasil, porque essa união é importante para atender as pessoas que realmente precisam do setor público, porque tem os empresários que querem ajudar, tem o prefeito que quer ajudar, tem a Câmara Municipal, nós somos prepositores para isso acontecer. Isso é muito importante. Parabéns pelo gesto, senhor, e eu fiquei fã pela forma que o senhor conduziu. Isso é importante para a gente fazer essa boa política, porque nem sempre a gente é visto sempre fazendo as coisas boas. Muitas vezes nós somos taxados de que política está criminalizada e que todos os políticos são bandidos. Mas o senhor tem feito da boa política e o senhor tem sido uma referência não só para a oposição, mas para aqueles também que querem fazer a política do bem. Parabéns.
Muito obrigado, Marquinhos. Você também, para mim, é um cara que tem ajudado demais, contribuído demais. Eu sei o quanto que você articulou para que esse lote saísse. E sou muito grato a você pelo seu empenho, né? Grato em nome das pessoas a quem eu represento. E te dizer que tem que ter um equilíbrio, tá? Nós somos oposição, mas não simplesmente para estar sempre batendo, mas para trazer sugestões de solução para várias dificuldades que nós temos aqui no município. E eu acredito que trabalhando em conjunto a gente consegue ir muito além do que o que a gente tem hoje. Tá? Agora, mudando um pouco de assunto, eu vi as indicações aqui do nosso colega Conde Paiva em relação ao atendimento das UBSs. Quanto tempo eu tenho ainda? 2 minutos? Dá para prorrogar um pouquinho depois, presidente? Só que eu acho que esse assunto é muito importante. Nós, claro, então tá. Então eu entro na tua fala depois.
Pode ficar à vontade.
Nós temos aí uma grande dificuldade, que é o atendimento nos nossos distritos. E eu digo não só dos distritos, como de todo o Nordeste goiano. Trabalhei alguns anos no SAMU e via o quanto é precário o atendimento em saúde em todo o Nordeste goiano. Isso tem que mudar. E para mudar a nossa região aqui, a gente já tem, pelo menos aqui, se não um, pelo menos 2 vereadores que estão muito interessados. Acredito que o próprio Luciano também vai abraçar essa causa, já que ele é tão atuante aí nos distritos. Mas em relação a melhorar e a gente ter postos avançados de atendimento de qualidade também nos distritos. Então, como eu vi várias vezes pessoas dos distritos nos falarem que não pode adoecer depois das 17 horas, depois das 18 horas da noite, porque não tem a quem recorrer. O município de Formosa fica longe desses distritos, alguns ficam quase tão longe quanto ir para Brasília. Então, fica difícil uma ambulância ter que se deslocar daqui até o distrito para poder pegar um paciente, às vezes tendo uma ambulância lá, mas que não pode trazer o paciente porque a ambulância só tem um motorista, não tem equipe para fazer o primeiro atendimento, não tem equipe para transformar de forma segura esse paciente até a referência deles, que é o hospital estadual. Então, já que o município já não tem a preocupação em ter um hospital municipal que faça, sim, fazer valer o atendimento básico, mas de uma forma um pouco mais aprimorada. Tá? Concordo com você, com esses postos têm que atender 24 horas, pelo menos, de sobreaviso. Tem que ter equipe lá disponível para alguma urgência que venha a acontecer, porque não dá para ficar esperando o outro dia. Tem paciente que vai ficar muito grave, muitas vezes é paciente de zona rural, em que a ambulância do SAMU tem que sair daqui, chegar lá e ir até a zona rural, às vezes à noite, em locais de difícil acesso. Eu vou deixar o vereador pedir a palavra e vou complementar.
Com a palavra, vereador Conde Paiva.
Bom dia, presidente. Bom dia, amigos, vereadores, público presente. Retorno a palavra para o doutor João.
Pode comentar também, presidente.
Sim, porque aproveitando
líder do governo.
Essa parte que a gente mexe com a saúde, como muita coisa, fica por último. E a luta, eu, Marquinho, Luciano e outros, o senhor mesmo e vários vereadores aqui, em melhorar nosso distrito, conseguimos as ambulâncias, conseguimos, está reformado o postinho, do J. do Bezerra está bom, está terminando o da Santa Rosa, que é um empenho do Marquinho, né, dos deputados que nos ajudam, e ficou a mesma coisa. Então, esse aqui é um dos pontos, por isso que quando eu coloquei os 3 distritos, eu ia botar só de JK, falando, eu boto dos 3, porque o problema é o mesmo. Até era para ligar para o Luciano, que ele mesmo fizesse essa indicação, porque eu estou provocando, através de nós, todos os vereadores, né, que eu botei 24 horas, mas porque em conversa com os administradores, se a ambulância não pode sair sozinha, porque o motorista não vai sair com a pessoa doente dentro do carro, e ele tem um problema na estrada, e ele ser responsável, então aquela pessoa ia a óbito. E não pode, a médica não fica lá 24 horas, então a gente tem que provocar um jeito de que esse serviço emergencial seja feito. Já se a gente não conseguir que coloque pelo menos um 24 horas, pelo menos no JK, teria que ter, porque é o meio dos dois, né? Formosa, Bezerra está bem perto, E Santa Rosa está mais longe, então lá o que se faz é levar para Vila Boa, vir. Mas o que que acontece? Se for para Vila Boa também não manda. Ela liga para o SAMU, fica mais longe ainda. Então a população foi, adquiriu a ambulância, reformou o hospital. Só que o senhor acabou de falar, faço das suas palavras as minhas, de tão importante, né? O senhor sendo médico sabe da importância que tem uma pessoa entrar na ambulância e não ter atendimento nenhum. Ele vai ficar aí uma hora ali dentro da ambulância, correndo riscos enormes, né? Que pode sofrer qualquer tipo de transtorno dentro da ambulância, sem uma enfermeira, sem um médico, só com o motorista. Então, isso é tão importante, e nessa época, quando começou essa questão da ambulância 5 horas, falavam muito que a ambulância virava era táxi. A pessoa chegava lá com dor de barriga e falava que estava passando muito mal, não tinha um médico, manda para Formosa. E a ambulância ficava indo e voltando, realmente sem precisão de que fosse a pessoa. Mas hoje, com o médico lá, com a enfermeira, com tudo de presente, a pessoa que vai vir é aquela que precisa. Igual aqui no SAMU. Você chega no SAMU, você liga para o médico, dependendo do que, o SAMU não vai lá buscar, não. Não é? Porque sabe que não é uma coisa de urgência, porque tem prioridades. E é por isso que eu estou provocando com essas indicações, esse tipo, a gente caça uma forma de resolver o problema dos distritos. Né? Eu falei em JK primeiro, porque ele está no meio dos dois, inclusive no meio de Santa Rosa de Vila Boa, que é filha nossa, né? Vila Boa é filha de Formosa. Né?
Então, vereador.
Sim.
Eu quero parabenizar, em especial, a você pelas indicações. Eu vi as indicações de hoje. Parabéns por levantar essa bandeira aí dos distritos, sempre levantando, né? Endossar a fala do doutor João também e aproveitar para falar assim para a dona Dica, eu acho que ela não está me ouvindo, mas eu quero dizer que a dona Dica do JK, quando se fala em iniciativa da população, co-governança, todo mundo alinhado em prol da coletividade, eu me lembro de várias pessoas, dentre elas a dona Dica, porque vocês estão aqui, né, levantando essa bandeira e com toda certeza, não só a dona Dica, mas todos os distritos, né, e zonas rurais, eles serão abençoados por essa inquietação, né, vereador Com? Como você disse, nós temos que despertar, indagar, ir atrás. Então, eu vejo oposição e situação, que aqui não tem oposição, não deve haver, e eu vejo nesses momentos e me sinto muito feliz, em nome da dona Dica, de todos aqueles que não têm a voz aqui, apenas nos grupos de WhatsApp. Parabéns.
Uma parte, vereador?
Vou te dar a parte, que eu tenho outro assunto. Uma parte, doutor João.
Então, uma possibilidade que a gente tinha que estudar, e talvez para isso a gente precisasse ter um deputado federal que assumisse a região, era fazer um estudo para a possível implantação de uma UPA nesse meio do caminho. É claro que talvez por conta da densidade demográfica, do tanto de habitantes que tem na região, talvez não seja possível, mas se articular, se conversar, a gente pode conseguir talvez um projeto para a implantação de uma UPA nesse meio do caminho, que faria isso que o senhor está querendo, né? Que faria esse atendimento 24 horas, pelo menos ali no meio do caminho, que é o JK. E vale lembrar, e aí quando eu trabalhei no SAMU, a gente tinha muito isso, até uma ambulância chegar, saindo de Formosa, num atendimento de um acidente grave, muitas vezes não dá tempo, o paciente vem a óbito, falece ali no local, por falta de atendimento, pela demora que se leva para uma ambulância sair daqui e chegar lá. Sou a favor de que se tenha também o posto avançado na região. Eu sei que eu acho que em Vila Boa tem um posto do SAMU que faz esse intermédio, mas é uma ambulância básica, então se for um paciente grave, talvez não dê para fazer todo o atendimento necessário. Então uma UPA, talvez nesse meio do caminho, ajudaria. Melhorar o hospital de Vila Boa, se não me engano, em Vila Boa tem um hospital pequeno, melhorar a qualidade desses hospitais para que a gente pudesse sim ter o atendimento adequado, para que o paciente não tivesse que vir de lá para cá, chegar aqui e ter que ser transferido para fora. Claro que acredito que o hospital daqui logo logo vai ter uma estrutura bem maior que vai conseguir fazer todo o atendimento e ser mais resolutivo aqui na região, aqui no nosso município. Mas só de pensar que o paciente tem que ficar entrando na ambulância, saindo de ambulância, até conseguir chegar finalmente no lugar onde vai ter o problema resolvido, isso muitas vezes custa a vida do paciente. Paciente grave não dá conta de fazer todo esse trâmite até que finalmente consiga ser atendido de forma adequada. Tá? Então, a gente tem que ter mais atenção com esses distritos, lembrando que o distrito não é só o local ali, o centro, mas tem toda uma área rural em volta que é longe, que é difícil, e tem pessoas que precisam, muitas vezes, desse atendimento de urgência. Obrigado pela fala, Com.
Eu que agradeço, doutor João, porque, como a gente falou, eu sempre, vocês sabem meu pensamento como vereador, né? Que eu nunca vejo vocês como oposição. A gente vota do jeito que a gente defende o nosso povo. Né? E sempre estou à disposição do que for melhor para Formosa. E pensando nisso, a Simone também, que foi falar, ela falou que ela está andando na questão do fruticultura, mas nós conseguimos aí, né? Conseguimos porque é todo mundo que consegue, né? Uma pessoa só. São deputados, vereadores, governadores, e estão trazendo muito benefício para nós. E nós temos um benefício, que é uma PC que se encontra na prefeitura, que foi adquirida no mandato de Itamar Barreto. Nessa época, o vereador e meu irmão Eduardo Paiva conseguiu essa PC para que ela trabalhasse na prefeitura, ajudando na manutenção das estradas e na manutenção da agricultura. E isso não está acontecendo há muitos anos, acho que nunca aconteceu. Aconteceu no comecinho, eu lembro que lá na Água Fria fizeram uns dois tanques lá. Hoje nós temos aqui, perto de Brasília, acho que a Simone já sabe, está fabricando, tem uma fábrica que é um frigorífico de tilápias para exportação, que vai gerar uma renda enorme para o pequeno produtor. E até já tem uma indicação minha pedindo que a gente consiga, né, comprar uma PC para o pequeno produtor, para que seja atendido o pequeno produtor e o pessoal da zona rural, para que seja feito esses tanques. Porque um tanque de 10 por 50 em qualquer lugar, qualquer propriedade, dá uma renda muito boa para os assentados, né? E nós temos a máquina aí que ela não tem tempo nem de arrumar as estradas, enquanto mais fazer tanques, né? E outra coisa que ela pode fazer também, tem um amigo meu que é agrônomo, e ele fala o seguinte, que a gente tem as fazendas, e toda fazenda tem uma grotinha aqui, outra acolá, né? Que a água chove, cai na grota, vai para o Rio Grande, do Rio Grande vai para o mar e acabou a água doce. E nisso os lençol freáticos nossos esvaziam. Só um pouquinho.
Tá.
Então, com essas PC, tem uma cidade que eu esqueci o nome, que é em Minas, que o prefeito, ele dá 10 horas, na verdade, e a Secretaria de Agricultura daquele município fornece 10 horas para cada fazendeiro, para cada chiciante, para que ele cerque as águas, porque meio de água embora toda, porque o excesso vai passar, mas a maioria vai ficar, e o que vai acontecer com essa água? Além de servir para a própria propriedade, vai enriquecer o lençol freático, que é a grande riqueza que nós temos. Toda a água nossa vem de lençol freático. A água nasceu lá da serra, não na serra não, nasceu no lençol freático de cima da serra. Nasceu naquela nascente, é do lençol freático. Se nós estamos só tirando e não colocando, quantas nascentes já foram embora, já secaram? Porque nós, fazendeiros, nós, titiantes, nós, agricultores, não estamos sabendo segurar a água na região da gente. E mais uma represinha qualquer de 10, 5, 8 horas, vai resolver esse problema do lençol freático. E as nascentes vão aumentar, as águas doces vão aumentar, que é um grande problema hoje. Né? Só um pedacinho ali para o Truvão.
Um minuto, senhor, encerrar.
Vereador, quero lembrar a Vossa Excelência e os demais, temos que ser fiel ao nosso princípio. A questão da horticultura, da fruticultura, eu acompanho desde 2019, como o senhor sabe. Essas máquinas que estão chegando, essas tomatas, temos que lembrar aqui a mão da deputada federal Bia Kicis. Ela conseguimos lá no APROCAN.
A tomata é do...
Não, é emenda do deputado, mas deputado. É um trabalho a longo prazo.
É do Vitor Hugo.
É um trabalho a longo prazo, que eu acompanho desde o mandato passado, como falei para o senhor. É um trabalho a longo prazo da deputada Bia Kicis e com o presidente também, que deu todo respaldo. Inclusive, lá no APROCAN foi aberta uma cooperativa, né, uma cooperativa, a deputada deu toda a estrutura. Então, quero aqui também já lembrar também do ex-superintendente Igor Leres, do INCRA, da SR28, que muito contribuiu, e do William, que foi superintendente da EMATER também aqui, que muito contribuiu, da EMATER DF. Só isso que eu queria falar.
Encerrou, vereador Conte?
Pronto. Só uma parte.
É porque meu pergunta, tempo acabou, te dou um tempo.
Pergunta rápida.
Sim.
É porque interessante o tema, importante um momento como esse de debate para a comunidade, e como farei parte da Comissão de Agricultura Familiar, eu gostaria que você já me adiantasse. Onde estão e como estão sendo utilizadas essas tobatas? Se não me engano, são 30, não é isso? 31.
Tem presente, posso? O projeto começou quando eu era superintendente de agricultura com a aquisição de 25 por senador Hilder de Moraes. Eles vêm para associações, o Tobato é um motorzinho pequeno, que ele faz no máximo 1 hectare, 2 hectares.
É um tratomotor, né?
Isso. Então, eles estão em associações. Então, o presidente da associação aluga o tratorzinho ou empresta com a despesa por conta de quem vai fazer. E hoje, quem sabe, quem tem 1 hectare de uva está rico, quem tem 1 hectare de como é que chama, bebidinha que vocês gostam? Açaí. Tudo isso dá mais de 500 mil por mês, por ano. Então, não tem ninguém pobre mais, não. Se trabalhar, só que tudo tem um tempo, né? 2, 3 anos. Quem está na zona rural e tem 2 hectares de terra e souber produzir, produz muito.
Anunciou que então, nossa terra não é propícia, né? Tem que trabalhar
mas,
ela.
Mas
né?
Na maioria, que os assentamentos são 7 alqueires, que dão mais de 35 hectares, ele arranja um lá para plantar. Mas é indiferente disso. Então, veio agora um requerimento meu também, que foi feito pelo Ministério, 31, porque na época tinha 31 associações em dia. Porque tem o Ministério, aí foi feito e tal, e aí veio emenda, o valor não é tão alto, 100 e poucos mil, 150 mil. E aí foi, aí eu não consegui mais padrinho, porque o Vitor de Moraes foi trabalhar para lá, e eu fui com o Vitor Hugo, eu, Valdisso e Clésio. E lá ele nos prometeu que ia ajudar e tal, não sei o quê, e depois a Simone também entrou, reforçou mais, e teve um problema de não ter cancelado. Aí o que aconteceu? O prefeito ia pagar, né, por causa do valor, que já tinha um projeto, aquela coisa tudo. Mas o Vitor Hugo conseguiu, de emenda impositiva, mandou o dinheiro, os tratores estão aí, e essa proposta de entregar esses tratores serão para as associações, porque já existe um projeto no Ministério da Agricultura, no mapa. Não pode sair escolhendo quem vai dar, não. Tem que cumprir o que está escrito lá, né? Aí as associações vão ver para quem vai ser o gestor dessa maquininha. Como funciona o trator grande? Nós temos 17 na zona rural e está chegando mais 10 agora do emenda do Tião Caroço, junto ao nosso governador lá, que vão para a mesma coisa, para associações que produzem esse mesmo serviço. Tem uma vistoria da Secretaria de Agricultura, que cobra as horas. Não é nada de graça, mas é bem mais baixo. E a intenção é ter a máquina onde precisa a máquina. Porque você não precisa comprar uma máquina para fazer, botar 1 hectare de mandioca. Então você pega aquela maquininha, 1 hectare de mandioca, ele gasta 5 litros de gasolina para fazer. E ele não precisa de ir atrás de um trator grande, ou a própria pessoa. Para te falar a verdade, eu falando tanto de mulher, das 25 tobatas que tem, 18 quem opera é mulher. Tanto que ela é segura e não é uma coisa assim tão pesada. Aqui são grandes hortas maiores um pouco, porque a maioria de todo mundo da fazenda tem uma hortinha, mas a hortinha acaba sendo muito pouca coisa.
Um minutinho, Martim.
Vou passar a palavra para lá e elas...
Com a palavra, vereadora Simone Ribeiro.
Nós precisamos valorizar o trabalho de todos, quero evidenciar o trabalho de quem trabalha na zona rural, como você bem disse, dá honra a quem tem honra, Trovão, eu ouço muito bem falar sobre o trabalho de vocês e valido a luta de vocês. Eu cheguei o barco andando, mas graças a Deus a gente encontra um lugar ao sol quando a gente quer servir. E em conversa com a deputada Bia Kiss, realmente eu pude perceber que ela trouxe muitos recursos. É a deputada que realmente abraçou a agricultura familiar aqui dessa região, de Minas e outro estado, que eu não me recordo. E ela falou, Simone, eu preciso de você lá na rota da fruticultura daqui para frente. E é óbvio que enquanto vereadora que ama o campo, que está no campo, vai abraçar essa causa e vai lutar por eles. Tendo em vista isso, as 31 tobatas, que inclusive eu fiz um post também, falando da participação do Com, do Clésio e do Valdisson, e da minha participação também, que no fim da negociação foi importante. Eu fui em busca dessas tobatas, são 31 tobatas, tem um trator recurso do deputado Paulo Trabalho, a meu pedido também, que estão no pátio do PET. Eu fico feliz, Com, em saber que vai ser pela organização, né, buscar pela necessidade através do mapa. Porém, a gente tem que estar atento, porque realmente tem que ir para as mãos de quem realmente precisa. E ter um chamamento público, ter uma análise interessante, realmente envolvendo a população que carece desse maquinário que está lá, porque tem muita gente sofrendo, precisando de uma tobatinha, sendo que está no pátio. Me argumentaram que não vão ser entregues nesse período eleitoral, mas a gente está de olho e tem que fiscalizar, porque tem um trator e 31 tobatas. E estão chegando mais, né, na luta aí de Marquinhos, de outros vereadores, com verbo do Tião Caroço. Então, vamos unir forças para que a população da zona rural venha ser beneficiada, de fato, e não uns ou outros pegar. Muita gente já tem, recebe, então a gente tem que estar realmente...
Uma parte, vereador, esse ponto.
Primeiro.
Vereador compete,
pode falar,
o presidente.
Pode falar,
uma parte depois também.
Tá, eu quero só ressaltar aqui, vereador, parabéns a você e todos envolvidos aí nessa parte. Eu só ia falar uma palavra muito importante. Vamos ver para quem vai dar essas tobatas. Realmente, só tem razão, tem alguns assentamentos, né, presidente Marquinhos, que o pessoal já tem trator, então uns me procuraram, falando, gente, mas vocês já têm um trator. Ah, não, vereador, nós vamos entregar esse? Não. Parabéns pela sua fala, a pontuação sua foi muito importante, né? Eu tenho um trabalho muito grande, seja bem-vinda nesse mandato, você está contribuindo muito. Também ouço falar bem da senhora, do vereador Marquinhos, Marquinhos, eu preciso, vou falar em plenário, eu vou rasgar. Eu preciso desses 10 tratores de chão, de um para atender o Florinda e o Água Viva, que lá não tem. Né? Lá a gente precisa de um trator lá. Pode ser um para atender os outros assentamentos, não tem problema não, para a gente organizar. E vamos falar também da rota da piscicultura. Também que está lá, tem um projeto, a pessoa pode, através de um posto, vai abrir um posto, pode também mexer com peixe também. Além da rota de fruticultura, tem também, e tem a avicultura também. São 3 projetos excelentes. Às vezes o pessoal não sabe, mas nós levamos essa informação até todos assentados. Só isso, obrigado pela parte, viu, vereadora?
Pronto, vereadora. A senhora esqueceu de nada, não? Tenho certeza que a senhora esqueceu.
Uai, mas o senhor é presidente, o senhor manda, não?
Gratidão, a senhora não esqueceu de falar, não?
Gratidão sempre.
Muito bem. A senhora ainda quer falar, vereadora professora Nilson?
Eu queria só uma parte da Simone, não sei se ela me escutou.
Uma parte do vereador do...
Perdão, vereador, não...
Não, porque eu entendi que o presidente tinha pedido primeiro, o presidente em exercício. Oi. Mas tudo bem. Vereadora Simone, não sei se você chegou a comentar, nós fizemos um ofício, inclusive, solicitando audiência pública. Outro dia eu estive numa audiência pública com o pessoal dos assentamentos, vieram em peso, tá? Diferente do que se argumenta que aqui em Formosa, quando se faz audiência pública, ninguém vai, porque fica contando que os vereadores irão representá-los, e a gente tenta fazer isso da melhor forma possível. O pessoal da zona rural vem em peso, porque eles querem o benefício, porque eles querem produzir. Então, quando a gente anda na zona rural, a gente vê muito isso, muita gente querendo produzir, não sabe como e não tem equipamento adequado. Tá? Em relação a essas máquinas, isso tem que ser muito bem fiscalizado. Tá? Já tentaram colocar projetos aqui, como, por exemplo, a tentar deixar divulgado a fila de onde está, quais são, com quem está, como vai fazer esse atendimento nos assentamentos dessas máquinas. Então, não pode simplesmente colocar lá e as pessoas não terem participação nisso. Eu acho que, antes de mandar para onde estão nos pedindo, eles têm que ser chamados, todos eles, e todos ter direito à fala para decidir de que forma vai ser distribuído esses equipamentos. Até porque, muitas vezes, vai para algum lugar, fica subutilizado, porque não há uma organização adequada, vai porque alguém pediu, e aí a gente acaba não tendo o serviço sendo prestado de forma adequada.
Nesse assunto, não, é seu mesmo. Deixa eu te falar, o trator é fiscalizado, tanto os tobata como qualquer trator que vem, convênio, prefeitura, a Secretaria de Educação tem a responsabilidade de fiscalizar ano a ano, e caso aquela máquina não seja utilizada, a fiscalização pode ser tirada e colocada para outra pessoa, mas não fica para o resto da vida, não. É só para esclarecer esse ponto.
Sim, a gente tem que ter facilidade de ter acesso a esses dados, essa fiscalização, tá, vereador Com? Porque eu já recebi reclamação de associações de que o trator estava na responsabilidade de determinada pessoa e conseguir esse trator para trabalhar era muito difícil e muitas vezes muito dispendioso para quem estava querendo começar. Então, eles têm dificuldade de conseguir financiamento, eles têm dificuldade de conseguir documentação necessária para conseguir o financiamento via essa documentação via Secretaria de Agricultura. Então, tudo isso tem que ser facilitado. E isso a gente tem que correr atrás para que se torne uma coisa mais simples e mais acessível a todos eles. Tá? Então, inclusive o equipamento. Então, eu sugiro, tá, que seja levado à Secretaria de Agricultura, que seja levado ao prefeito, a convocação de audiência pública com esses assentados.
Vereador, você
está
com a palavra?
Eles possam, da vereadora Simônica. Estou concluindo. Tá? Para que todos eles possam ter voz ativa na distribuição desses equipamentos, até para que depois ninguém reclame, ah, eu não recebi, no meu assentamento não tem nada, eu preciso, tá? Mas para que todos possam ter acesso, já que agora a gente tem bastante equipamento para distribuir, que não seja feita de forma aleatória ou porque alguém pediu para determinado vereador, que determinado vereador interviu, ou seja lá quem for, tá? Mas que eles tenham voz ativa, porque a gente aqui só é representante. Quem tem que definir isso são os próprios assentados, tá? E a gente só participa assistindo e representando, mais nada.
Assentados e pequenos produtores.
Claro, inclusive, pequenos produtores, todos aqueles que precisam e têm direito a esses equipamentos.
Eu vou passar para ele encerrar. É muito importante. Acabou?
Um minuto para você concluir.
Não, só para lembrar que dessa importância de estarmos sérios nesse processo. Eu fui até a Secretaria de Agricultura e disse: o trator que está vindo do recurso para o trabalho encaminha para o PA São Francisco. Não, vereadora, não pode ser assim, porque o executivo faz essa triagem da necessidade. Ok, então que realmente seja assim, né? Passa a palavra para o vereador.
Só para contribuir, né? Eu sugeri a um trator que ia para o Florinda e para o Água Viva, que a associação crie um fundo, porque o trator não pode trabalhar totalmente de graça, ele tem custo. Seria cobrado uma taxa, o dono, seria feito um sorteio para evitar briga, um sorteio por chácara, por exemplo, no Florinda são 74 chácaras. É feito um sorteio, aquele que for contemplado primeiro, ele tem que comprar o diesel e pagar uma taxa. Essa taxa para quê? Para fazer a manutenção do trator, porque senão o trator vai acabando, estraga, fica lá e joga no canto. Então, tem que ser criada uma taxa através da associação. É só isso.
A vereadora Nilza, professora Nilza, um minuto.
Não, só para corroborar com o doutor João, eu acho que o primeiro passo nosso é pensar e fazer de forma conjunta essa audiência, para que dê certo, para que não tenha mais a ideia de que as pessoas não vêm, de repente não foram convidadas a maneira correta ou no tempo correto, porque a gente sabe dessa questão do tempo também. Então, vamos pensar conjuntamente essa audiência, ouvi-los, porque eu acho que mais do que a gente pensa, eles podem trazer para a gente toda a experiência e a necessidade, e que a gente, e nessa, a partir dessa experiência da audiência, a gente fazer essa divisão, como será utilizado, e para que isso também fique público do que tem vindo como recurso e da necessidade de se ampliar esses recursos.
Eu quero aqui agradecer e trazer uma notícia importante, Simone, Trovão, Nilza, doutor João, que está nesse debate aqui. O prefeito Gustavo Martins está nos assistindo e acabou de me ligar aqui agora há pouco e disse que não tem problema nenhum de entregar as motocultivadoras no período eleitoral, tendo em vista que não podem participar da entrega candidatos. Ele não é candidato, e nós vamos entregar, segundo ele, até sexta-feira, porque já está chegando o período das pessoas começarem a preparar a terra para plantarem. Então, até sexta-feira, Simone, vai ser a entrega, e aí nós vamos fazer um comunicado aos vereadores que quiserem participar da solenidade, da entrega das motivadoras lá. E esse critério de quem vai receber ou não, eles vão fazer um estudo para ver quem que tem a condição de receber. Porque tem assentamento que tem 3, 4 associações e alguns não têm documentação. Como sabe bem que foi superintendente da agricultura familiar e sabe como é que é essa confusão. Tem nego que acha que vai pegar o trator e vai ficar só em 1, 2, 3 propriedades. E a maioria não fica com o trator. Então, isso aí é uma polêmica já de muitos anos. A gente sabe que isso é complicado, é difícil. Ninguém dá conta de agradar a todos. Mas tem que ter os critérios, tem que ter uma certa documentação, precisa de criar uma comissão para fiscalizar esse acompanhamento, porque senão acaba beneficiando uns e não beneficia toda a comunidade. Mas o importante de tudo é o seguinte, eu achei bonito da parte do prefeito, em vez desses motocultivadores ficar parados no pátio do PET, elas têm que estar na zona rural para atender os produtores que realmente precisam. Então essa é a informação que eu trago, porque ele disse o seguinte, vamos organizar para ser entregue o mais rápido possível. Isso é que é o importante. Pois não, doutor João?
Pedindo a palavra como líder da oposição, presidente, já que vai ser feito de forma agora mais emergencial, a gente sabe da necessidade de ser distribuído de forma rápida, esses equipamentos não são perecíveis, vão estar lá. por que não, depois de um tempo, fazer essa convocação para uma audiência pública e, se for o caso, redistribuir, tá? Faz o primeiro momento da forma com os dados que se tem, faça uma audiência pública, apresente, ó, eu tenho isso, eu estou indicando para determinado assentamento, para determinado produtor rural,
por conta dessas questões. A Secretaria de Agricultura já tem esse levantamento.
Mas seria interessante que eles participassem, presidente.
É, não, vamos, tá? Vamos discutir isso.
Tem muita
isso com
gente
eles.
Que quer produzir e não tem condições. Tá? Às vezes não está ali como dado de pessoa que é produtiva, de assentamento que é produtivo, de propriedade produtiva, mas que queria ser, mas não tem condições nenhuma. Tá? Acompanhei um assentado que me pediu ajuda, e ele me fez esse questionamento, não tem como pagar o combustível, não tem como fazer, acaba não podendo utilizar o equipamento. Então, a ideia do Trovão é muito boa em relação a fazer um fundo, né, e a partir desse fundo eles terem acesso a isso, tá, organizado da melhor forma possível, para que esse acesso seja realmente de forma democrática, em que todos possam participar e ter acesso a esse fundo, e possam fazer seus trabalhos, mas tem muita gente ali querendo produzir e não tem como, não sabe como, e agora com equipamento disponível, mas que não vai ter acesso, fica complicado. Tá? Então, não basta ter os dados agora, ter uma fotografia de como está hoje distribuído, de como está hoje a produtividade nos nossos assentamentos, nos nossos distritos, assentados e produtores rurais, e pequenos produtores, se a gente não tem a disponibilidade para todo mundo. Tá? Eu acho que a gente tem que incentivar também quem queira e hoje não consegue produzir. Ah, então, sugiro novamente ao prefeito Gustavo Marques que ele possa chamar em audiência pública as associações, os assentados, os produtores, todo mundo que queira participar e queira organizar de forma melhor isso aí, porque eu tenho certeza que se organizar isso vai ser de grande benefício para todo mundo.
Com a palavra, vereador Kuhn, como aqui, líder do prefeito.
Deixa eu te falar. Essa questão das máquinas é tão difícil que a gente pensa assim, mas a gente mandar um trator para uma associação, só explicando assim, porque já passei por muito trabalhando com eles. Então, assim, o trator só funciona se botar óleo, se olhar o óleo, se botar água, se o pneu não furar. Então, assim, um gestor de um trator, que costuma ser o tratorista, porque se ele for gestor do trator, ele tem que ter um emprego e ele precisa receber. Então, por exemplo, esse tal de fundo aí é muito difícil, porque é o seguinte, ninguém vai pagar para o outro para trabalhar. Então, o fundo se fornece assim. A hora do trator hoje está R$ 150,00. A hora de um trator para arar. Então, o associado vai pagar uns 100, porque ele vai tirar o lucro, mas ele vai colocar o valor do dia do serviço do tratorista, o valor do óleo, o valor da manutenção, que é feita uma tabela, tem uma tabela do Ministério que fala que tantos por cento, acima disso é lucro. Então, a pessoa precisa receber para o trator trabalhar. Porque muita gente quer falar, ah, eu quero produzir, mas eu não consigo arar. Aí o dono do trator, ah, então eu vou arar do meu bolso, vou pegar óleo, vou arrumar o trator, a associação é obrigado a pagar. Então são coisas que a gente tem que ter administração. Então quando se entrega um trator para a associação, não é porque o presidente da associação vai tomar conta não, porque a associação é o único órgão que pode receber um bem público. É uma comodata feita com ele, eu não posso fazer uma comodata com o meu empregado, por exemplo. Não posso fazer com uma pessoa que é da associação, só ele sozinho. Porque ele pode morrer amanhã, ele pode sair amanhã, ou levar o trator embora. E o presidente não. A cada 2 anos, ou a cada 4, ou a cada 1, depende do regimento, ele vai sair, o outro presidente vai assumir. E pode ser outro gestor. Então, nunca o trator vai ficar na mão da mesma pessoa, do mesmo presidente. Depende do presidente que andar. Se aquele presidente, naquele mandato, foi muito ruim, existe associação, existe assembleia, vai ser votado e colocado outro presidente. Esse presidente vai assumir toda a responsabilidade de um trator.
Uma parte, vereador.
Só para terminar um raciocínio.
Só para mim aproveitar o gancho que você está falando aí. Ali na Vila São José, no DF, funcionou. Uma hora de trator era R$ 150,00, o associado pagava metade e dava o diesel. Né? Então, aí funcionava. Quando estragava o trator, tinha um fundo lá para pagar. E a eleição de associação é a cada 2 anos, vereador. Sim, então, não. Quando um entra depende o outro, ele assume a responsabilidade, é feito caixa, é entregue pelo saldo ali, e ele tem que prestar conta quando ele entrega. Então, funciona assim, iniciou a cobrar da taxa lá. Sim. Funciona.
Pois é, esse é o modelo para funcionar. Na verdade, 50% não dá. É 70% de uma hora normal é que é cobrado conforme o Ministério fala que é 70% de uma hora. Se fosse R$ 100, 70 dá para pagar o funcionário, fazer a manutenção e fazer o serviço para a pessoa. Que já é uma ótima, porque você, antigamente, hoje ela tem muita máquina por aí.
Assentamento não tinha máquina nenhuma. Lá na Barra mesmo, da Barra 1 e Barra Verde, o trator não puxava a grade lá. Ele puxava o tanto de água, o dia inteirinho, puxando água para fulano, para ciclano, porque lá não tem água, não tinha poço artesiano, não tinha escada, quando começa. Todos os assentamentos, quando começa, a prioridade lá não era nem arar, era puxar água, a seca inteira. Né? Então, e tem assentamentos aí que os tratores acabaram por completo. Pelo tempo que passa também, doutor, como o carro acaba, o trator também acaba. Então, tem associações que precisam ganhar de novo, porque não vive sem o trator. É igual, fulano já ganhou. Ah, mas vai ganhar outro por quê? Ah, porque eles não tiveram manutenção. Mas já tem um tempo isso. A gente, se você andar num carro de 10, 20 anos, ele vai virar bagaço. Eu sei de trator, por exemplo, da Barra, mesmo que um presidente lá abriu ele para abrir o motor que estava fundido, eles não conseguiram funcionar. A associação toda não conseguiu botar para funcionar, porque é caro. E está lá o trator desmanchado. A prefeitura vai fazer o quê? Isso porque é responsabilidade do presidente. Manutenção, toda parte que mexe com a máquina é responsabilidade da associação. Por isso que a prefeitura não pode ser, por ser incomodado, assumir essas coisas, porque senão ela vai ficar arrumando trator de todo mundo, ela vai ter que dar o óleo, ela vai ter que dar isso, vai ter que dar aquilo. Então, é uma ajuda que veio do governo federal, através do INCA, através da prefeitura, através de um deputado, através do ministério, mas que tem que ser gerido pelas associações. Então, a escolha das associações tem que ser muito bem feita, porque para que a associação quer o trator? Ele vai falar para que ele quer o trator. E a gente fala, mas fulano quer produzir. Nós temos assentamento aí que não tem nada para ser feito em relação à agricultura, que mexe com fazenda. Então, tua bata para eles não serve para quase nada. Aí você vai botar numa região que realmente eles fazem. Tem hortas, tem hortas de gangueiro, planta maracujá, planta melancia. Aí sim. E tem assentamentos com essa característica. E tem assentamentos que não tem característica nenhuma, é só de gado. Então, não vai precisar de moto cultivador. Ah, eu quero porque... Não, vocês não vão usar ele para nada, gente. Vamos colocar lá na Água Fria, que lá eles plantam isso, plantam aquilo. Vamos colocar lá no Santo Antônio Descoberto, lá no Santo Antônio, lá nas pontes, lá na Água Fria, lá no Boa Esperança, lá no Florinda. Pessoas que querem produzir para comer e vender. Então, essa é a análise que a Secretaria de Agricultura faz. Então, por isso é que a gente tem que pensar, ah, fulano tal, ele lá não faz... Às vezes, aquela pessoa chega na associação, ou chega no gestor do trator, que costuma ser o tratorista, como eu falei, fala assim, faz 3 horas para mim, ele fala assim, R$300, custa 150, eu não tenho os 300. Ele vai, aí ele fala, não posso ir. Aí ele chega aqui em Ninói e fala assim, o rapaz lá não quer fazer as horas para mim, não. Uai. Como é que funciona sem óleo? Como é que funciona sem a graxa? Entendeu? Como é que o cara vai comer? Então, às vezes, a gente não é tão assim complexo, que a gente tem que ver todos os lados, de quem está fornecendo a máquina. Por exemplo, eu lembro quando eu era secretário de transporte, que a região não tinha, mas o prefeito falava, tinha um cara que falava assim para mim, nós não temos óleo, um óleo essa semana. Se você conseguir por aí, saía eu e eu para os fazendeiros, me ajuda o óleo, o prefeito tem as máquinas, mas nós não temos óleo. Quanto falta, quantidade de óleo? 2.000 litros, pega no postal. Era uma doação, era parceria que a gente fazia. E aquela estrada era arrumada, era a parceria entre o privado, a prefeitura e o povo. Então conseguia fazer as coisas. Mesmo assim, a associação, como é que ela vai fazer a hora se ela mesma não tem o dinheiro? Agora, quando ela tem caixa, ela vai guardando, porque é o seguinte, o trator vai quebrar um dia. Para arrumar um pneu, hoje é R$150 ou R$200 para arrumar um pneu do trator, R$200. É quase um preço de uma hora. E quando os pneus começam a ficar ruim, fura direto. Então, tem muita despesa no trator, não é só lucro, não. A gente pensa, arrumou o trator. Por isso que todo mundo quer o trator novo, que é umas 1.000 horas, ele nem fura pneu direito. Tão bom que é a máquina. Mas aí, 2 anos, 3 anos, 4 anos, igual... Quando foi que nós arrumamos esses 17 primeiro trator? Que foi o próprio Tião Caruso que conseguiu através do INCRA, né? Veio 15, depois Pedro arrumou mais uns 3, ou foi 14. Então, gente, essa questão das máquinas, nós estamos, igual o doutor João falou aqui, todas essas associações já participaram desse tipo de reunião, conversamos com cada um pessoalmente, o presidente não quis, não, para nós não conseguimos, não, nós somos responsáveis, se sumir a máquina. Se você, como presidente, assumir a máquina, a associação tem que pagar essa máquina. Ela não é da prefeitura. Pode devolver só o caco velho lá. Estamos aqui, está de volta, nós não conseguimos, devolveu. Igual acontece com coisas do governo. Mas tem que ser devolvido. Igual quando a gente pega carro de polícia, não tem esse negócio? Você é fiel depositado. Se sumir, quem é o responsável? Quem pegou. Então, quem pegou? Associação. Através de quem? Através da prefeitura. Então, é uma coisa assim, bem complexa. E, realmente, o que o senhor falou, tem que ser feito nas reuniões. Mas tudo já foi feito. Então, a análise de que quem vem pedir as máquinas, eles têm que estudar para onde é que ele vai, o que ele quer fazer. Porque, na maioria, eu vou te falar bem sincero, Um tomate não serve mais que para três pessoas juntas. Passou de três, não dá certo. É verdade o que eu falo para vocês, o tomate não é aquela máquina que vai salvar o mundo, o tomate custa R$3.800, né? Que hoje é uma ferramenta que ninguém mexe com enxada, ninguém mexe com qualquer máquina mesmo. Então, mas é uma ferramenta que ajuda muito o pequeno, as associações. Muito
obrigado, vereador.
Obrigado, que o outro tema nem vou pedir, não. Tchau.
Vereador professor Valdes, com a palavra.
Bom dia mais uma vez, senhor presidente. Parabenizar os pares e pelo debate, né? Muito assertivo. Mas eu quero trazer uma outra temática aqui. Inclusive, como o senhor até trouxe, que o prefeito está assistindo a sessão, o presidente também, o líder do governo está aqui, né, o senhor, os vereadores da base. Então, eu quero trazer a primeira temática, é que foi aprovado nessa casa o reajuste, né, dos 33,24%, dividido em três parcelas, onde o executivo ele cumpriu, né, a primeira parte do reajuste, já foi pago. E já é o momento de nós sentarmos mais uma vez, vereador Marquinhos, o senhor estava na negociação, para a gente ver como vai ficar a questão do retroativo, né? Se vai ter como pagar, se não vai ter. Acho que já está na hora, então, líder, Marquinhos, vereadores da base, né? Se o prefeito puder nos atender, uma audiência para a gente debater sobre essa temática. Segundo ponto. Eu não vejo vereadores dessa casa. E eu não entendo a dificuldade...
Vereador Valdo, só um pouquinho. Eu quero agradecer aqui, um abraço, Coronel Douglas. Muito obrigado pela presença do senhor, viu? Desculpa não ter mencionado o nome do senhor. É muito presente, é muito importante a presença do senhor aqui. Obrigado.
Eu não vejo, vereadores, a dificuldade da Secretaria de Governo do município e a Secretaria de Educação em responder um ofício simples. Conforme a legislação atual e de acordo com o Estatuto do Magistério, os professores de contrato temporário do município estão recebendo abaixo da tabela. O próprio Estatuto fala, no seu artigo, no seu capítulo 3, no artigo 18, que os professores de contrato temporário deverão receber vencimentos equivalentes ao nível 1A, na referência a zero. Hoje, o professor de contrato temporário, quando assina o seu contrato, ele está assinando um contrato para receber R$1.800. Eles estão recebendo líquido menos de R$1.700. Então, assim, totalmente fora daquilo que já está especificado na lei. Qual é o que eu levantei, a provocação que eu fiz na Secretaria de Educação? Existe um estudo para se pagar... Pode se pagar? Vai se pagar? Três perguntas básicas que foram encaminhadas à Secretaria de Governo e à Secretaria de Educação. Fala, olha, não tem como pagar, não tem estudo, nós não vamos pagar, pronto. Mas não tem resposta. Já foi encaminhado, respeitei dilação de prazo, já foi reiterado. Eu não vejo, eu fico atônico pensando por que não responde um ofício simples desse.
Me passa o número desse ofício que eu vou correr atrás agora, da resposta, viu, vereador?
Os da Secretaria de Governo é o ofício 200 e 210 e da Secretaria de Educação é o 201 e o 209. É porque é o primeiro e o segundo reiterando. Já tem mais de 30 dias. Daí depois, quando a gente pede via Ministério Público, fala que está procurando confusão, não é procurando confusão. É prerrogativa legal das secretarias atenderem esse pedido de informação. Então, é um pedido de informação tão simples no qual a gente nunca é atendido. E, a partir daí, lógico, sentar mais uma vez com o executivo da cidade, olha, a gente não está pagando por isso, nós vamos pagar, não vamos pagar, mas os profissionais de educação do município, eles precisam de uma resposta. Ontem mesmo, uma professora do município de contrato temporário mandou o contra-cheque dela. R$1.503, gente. Enquanto a tabela inicial hoje já está pagando mais de R$2.000. Então, está totalmente desatualizado. Então, vereador Marquinhos, vereador Conde Paiva, que é o líder, vamos fazer gestões nesse sentido, o prefeito nos atender, nos recepcionar, e que a Secretaria de Governo, juntamente com a Secretaria de Educação, nos dê uma resposta. Porque quando não nos responde, não está respondendo todos os professores de contrato temporário do município. Então, é essa a situação. Tá? Muito obrigado. Não vou me alongar na fala, não. Um abraço.
As suas demandas, professor Waldo, as minhas também. Pode deixar que eu vou correr atrás junto com o senhor, viu? Pelo menos tem informação. E vou pedir ao prefeito para ver a questão do retroativo, porque ficou combinado naquele dia que nós ia ter uma nova conversa para ver como é que ia ficar. Mais alguém quer falar? Então, não tem ninguém mais inscrito. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando-os todos para a próxima sessão, no dia 10 de agosto de 2022. Bom dia a todos.